Sincronia histórica. Conexões inusitadas de eventos e conceitos que permitem entender a história por um prisma único.
Olá, vocês já foram em algum grande santuário católico no Brasil, ou nem tão grande assim, e viram aquelas salas com um monte de objetos, fotos, pinturas, muletas e um sem fim de coisas que muitas vezes parecem, como diz um colega meu, uma cena tétrica? Bom, esses objetos muitas vezes são os ex-votos, uma materialização da relação entre o fiel e o santo de devoção, que é muito mais do que apenas um pagamento de promessa. Eu sou Givaldo Corsini e sou historiador. Gosto de procurar observar as coisas ao meu redor por prismas menos óbvios e pensar a história por pontos inusitados. Vou fazer um especial com 3 episódios sobre esses objetos que mesclam arte, fé e cotidiano. E você pode ouvir cada um deles separadamente. Além disso, vou colocar uma versão completa que junta os 3. Assim, se você tiver mais tempo, você pode ouvir tudo de uma vez só, ou então ouvir aos poucos. Se você está ouvindo essa introdução, é porque você já está ouvindo completo. Esses episódios estão sendo gravados a partir de recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Vamos nessa jornada para entender um pouco mais sobre os ex-votos e o mundo onde eles se inserem. Se você for pesquisar sobre ex-votos, sempre aparecerá, no começo da sua pesquisa, a definição de dicionário. Ex-votos são objetos dados em agradecimento a uma dádiva ou graça alcançada pelo fiel. Existem alguns escritos que são ainda mais, como eu direi, simplistas. É um objeto que representa a troca entre o devoto e a divindade. Essas explicações não estão erradas, mas são muito mais simplistas do que se pode imaginar. Isso porque o ex-voto não é simplesmente um pagamento para um ente divino por algo que o devoto conseguiu. Na verdade, poderia ser pensado como uma demonstração, algo como quem procura mostrar o quanto aquilo que o divino possibilitou para a pessoa foi importante. Isso acontece quando o devoto tem uma relação pessoal com a divindade. Então, o objeto apresentado para o amigo divino tem mais uma conotação de agradecimento do que de troca. Talvez a ideia de troca venha da origem do termo ex-voto. Ele é um termo latino para desobriga do voto, e voto aqui é entendido como promessa. Então o devoto fazia uma promessa, e depois que conseguiu aquilo que precisava e tinha sido o objeto da promessa, precisava de alguma coisa que mostrasse o reconhecimento, que o divino fez a sua parte e que a pessoa estava se desobrigando da promessa, ou seja, completar uma relação de deixar algo para estar quite com o divino. Só que existe mais coisa nessa relação, pois o ex-voto serve também para contar a história do que aconteceu ou mostrar o quão importante foi a intervenção divina para o devoto. Porque o voto, e consequentemente o ex-voto, costuma ser oriundo de uma relação de longa data. Tem algumas curiosidades sobre ex-votos. A primeira é que eles são muito mais antigos do que a própria cristandade. Na verdade, você pode encontrar ex-votos entre os romanos e diversos outros povos do mundo inteiro. Mas foram os cristãos que deram a cara mais preponderante para esses objetos. O ex-voto não é oferenda, pois a relação que as pessoas têm com a divindade que recebe a oferta é diferente. A oferenda é muitas vezes um agrado que o devoto oferece para o divino, para o estabelecimento de uma relação, um cuidado ou mesmo uma atenção especial. Enquanto o ex-voto tem esse valor de agradecimento, de confirmação pelo que aconteceu. Uma outra coisa interessante é a tipologia de ex-votos que você pode encontrar por aí. Pode ser de um tudo, desde coisas muito pessoais, como cabelos que não são cortados durante muito tempo e depois são entregues no santuário. E tem um porquê disso, não é só cortar por cortar. Roupas, calçados usados em momentos significativos, até obras de arte, passando por objetos do cotidiano, joias e até mesmo construções. Algumas igrejas, como a de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, são frutos de graças alcançadas. Além disso, existem os votos muito particulares, como outdoors, cartas, placas impressas ou esculturas. Esses esvotos vão aparecendo para aqueles que olham os espaços, seja eles sagrados ou mesmo os profanos, como as ruas da cidade e seus outdoors, de uma forma mais atenta. Muitas igrejas recebem tantos esvotos que acabam virando verdadeiros museus de arte popular devota. Não é muito certo falar que seja arte sacra, pois elas não são peças de culto, e sim elementos que estão ligados diretamente à devoção dos fiéis. Nessa altura do campeonato, é possível que você esteja se perguntando: e por que a história vai se preocupar com essas pinturas, com esses quadrinhos, com essas fotos que mostram gente convalescente e peças como tampas de panela retorcida e roupas de quem fez esforços muito grandes e tudo mais? A resposta não é muito simples, como uma grande parte das coisas na história. Os esvotos são marcas do seu tempo e do seu lugar. Nas pinturas esvotivas, você consegue vislumbrar, entre outras coisas que eu vou falar nos próximos episódios, aspectos de como as pessoas viviam. Por exemplo, como as casas eram ocupadas, que móveis vão aparecendo e desaparecendo com o passar dos anos. Também podemos pensar nas relações sociais. No período colonial, um senhor de escravos que pedia uma graça para um de seus cativos pede que se faça uma determinada representação de si e do escravizado. Muitas vezes não pode nem agradecer, tampouco maldizer a cura que recebeu e o fim do seu sofrimento. Diferentemente, se foi um alforriado que mandou fazer o esvoto, a forma como o indivíduo se coloca nessa representação gráfica é diferente, mostrando sua condição econômica e social. Também podemos observar mudanças culturais, como a popularização da medicina e a presença de médicos junto aos fiéis, o afastamento da igreja do cotidiano das pessoas, com o desaparecimento da imagem dos clérigos acompanhando os enfermos, por exemplo. Ou mesmo as mudanças técnicas por conta da quantidade de acidentes de automóveis e a redução de representações de acidentes rurais com animais ou quedas de árvores. E ainda tem um elemento que faz com que os esvotos, em geral, sejam ainda mais singulares. São manifestações e registros daqueles grupos ou pessoas que, por vários motivos, não têm outros caminhos para registrar sua presença histórica. Muitas vezes, são pessoas que não têm o domínio dos canais oficiais de registro, não são proprietários ou poderosos da terra, e por isso, muitas vezes, não têm a sua palavra registrada. Os esvotos acabam mostrando o que preocupa e o que aflige essas pessoas. Quais são as dificuldades enfrentadas no cotidiano? Um animal que foge e é encontrado bem, um filho que vai para a guerra e depois de muito tempo volta sem ferimentos, ou então um outro que foi fazer a carreira das Índias e volta vivo depois de enfrentar tempestades e vários outros riscos. São registros sutis às vezes, mas importantes para ouvir quem não pode falar, e como dizia um historiador francês importante, os esvotos são lucarnas para o passado. Primeiro preciso colocar você que está me ouvindo a par do espaço que se encontra. Parece complicado, mas até que não é. Estamos falando de Goiás, e isso diz muito do que você vai encontrar nessas festas religiosas. Ainda que quando falamos de festas religiosas, estamos focando numa religiosidade predominantemente católica. E é bom lembrar que Goiânia tem uma forte presença do setor evangélico, com várias igrejas saindo daqui para divulgar a palavra, por um meio muito particular, que são as igrejas em células. É importante apontar que as festas daqui têm elementos distintos de festas dedicadas aos mesmos santos em Minas, em Pernambuco ou em outros lugares do país, por exemplo. Até existem aspectos semelhantes, já que poderíamos dizer que uma boa parte do Brasil está incluído no mesmo complexo cultural. Quem sabe podemos falar desse conceito detidamente em um episódio mais específico. Goiás acabou por configurar de modo muito singular a sua devoção. Cabe afirmar que os espaços goianos ainda são atravessados por uma sociabilidade que tem na religiosidade um elemento importante. Não é à toa que ainda se vê tantas festas religiosas no estado de Goiás e com tanta concorrência do público, como se dizia antigamente. Existem festas menos publicizadas, ou seja, que têm menos divulgação fora da comunidade e que acabam sendo eventos locais, como a festa do Divino de Guarinos ou a Caçada da Rainha em Colinas do Sul. Mas existem outras que se tornaram verdadeiramente fenômenos de público e crítica. A festa do Divino de Pirinópolis, com a sua cavalhada, a Romaria do Muquém e talvez a grande festa dessa parte do Cerrado, e uma das grandes do país, é a festa do Divino Pai Eterno de Trindade. Antes de falar da festa, vamos falar um pouco da cidade. Apesar de, no caso de Trindade, não é muito fácil fazer essa separação. Outras cidades importantes na devoção católica brasileira, como Juazeiro do Norte, no Ceará, ou Belém do Pará, surgiram por motivos vários e depois se tornaram lugares de peregrinação. Trindade já surge como um espaço de devoção, com o achamento de uma relíquia, um medalhão com a imagem da coroação de Nossa Senhora pela Trindade Cristã, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Existem relatos que dizem que tudo teria começado com uma novena para a imagem milagrosa que os agricultores Constantino Xavier e Ana Rosa teriam iniciado. Já outras histórias dizem que a imagem não foi achada, mas sim trazida da terra natal pelo casal. Nisso, Trindade se aproxima um pouco do caso de Aparecida, em São Paulo, pois além de ambos os templos serem administrados pelos redentoristas, a vila surge depois do achamento da relíquia, que passou a ser considerada milagrosa. No caso de Aparecida, foi a imagem que hoje está no Santuário Nacional, que teria ajudado os pescadores da região a conseguirem peixes fora da época para fazer um agrado para o Conde de Assumar, então governador de Minas e de São Paulo, que estava passando pela região. A devoção popular vai dando forma de modo bem específico ao culto de cada região. E os pagamentos de promessas são um dos aspectos onde podemos observar isso. Os ex-votos cristãos são uma manifestação antiga, anterior mesmo da Idade Média. E ela ganhou uma forma mais parecida com o que nós temos hoje no século XIV, na Europa. Durante a ocupação da América, o costume de desenhar, pintar, esculpir imagens ou mesmo construir igrejas para agradecer alguma graça veio para as terras do continente, mesclou-se com tradições locais, que deram aos ex-votos cores bem distintas dos dois lados do Atlântico. Enquanto na Europa, durante muito tempo os ex-votos podiam ser lidos por meio de elementos bem definidos, a presença de uma representação gráfica do santo ou mesmo de Deus em um dos lados da imagem. O desenho da imagem é quase um instantâneo do que aconteceu com o devoto que estava ali agradecendo. Os ex-votos mexicanos, por exemplo, já são diferentes, têm cores e formas de apresentar a mesma cena de um modo mais regional. Até o século XIX, os ex-votos brasileiros lembravam muito aqueles produzidos em Portugal, tanto no formato quanto no traço. Se você visitar alguma das cidades históricas de Minas, poderá mesmo observar como eles eram, pintados em tabuinhas com cenas dos acontecimentos miraculosos. Mas vamos percebendo também que cada lugar começa a ficar marcado por um tipo de ex-voto. Como se o santo celebrado naquele local tivesse uma predileção por esse ou por aquele objeto. E aí, como já falamos antes, existe uma grande variedade de objetos deixados para agradecer os milagres. Em Aparecida, são comuns peças de cera e objetos do cotidiano. Já em Juazeiro do Norte, as esculturas de madeira ganham prevalência. Em Senhor do Bonfim, na Bahia, além das esculturas, vemos muitas peças em cera e fotografias, assim como no cemitério em Maracaí, onde fica o túmulo do Menino da Tábua, um menino que é lembrado regionalmente como puro e santo e até virou moda caipira nos anos 70. A religiosidade de Trindade tem vários aspectos, com histórias bastante interessantes, curiosas e mesmo provocadoras. Apesar de muitos tipos de ex-votos, se destacam em seu acervo materiais do cotidiano, fotografias e pinturas. E são essas últimas que fazem o acervo de Trindade ser tão especial. Quando você olha para as pinturas ex-votivas deixadas em santuários europeus, por exemplo, e os ex-votos brasileiros do século XIX têm característica parecida, eles têm um desenho que permite uma análise bem estruturada. Você costuma ter a representação do ente divino em uma das partes da tela, normalmente no canto superior da imagem, umas nuvens como se estivesse tentando separar o mundo dos homens e o espaço dos santos, e a cena do milagre. Se era uma cena interna, tipo alguém convalescente por uma doença terrível, costumávamos ver também seus familiares clamando ao céu. Pelo menos uma das pessoas rezando ou com as mãos para o alto, podemos encontrar nessas pinturas. Muitas vezes também tem alguma inscrição narrando o que aconteceu. Na Alemanha e na Itália, é comum os ex-votos terem apenas a sigla, que poderia ser traduzido por pela graça alcançada. Já em Trindade, começamos a observar algumas diferenças. A primeira é que quase nunca aparece a imagem do Divino Pai Eterno. Muitas vezes, a pintura parece mesmo uma fotografia de jornal, mostrando o milagre. Além disso, é relativamente comum entre os ex-votos trindadenses que eles sejam colocados quase como história em quadrinhos, contando não só o milagre, mas todo o desenrolar do acontecimento. Essa configuração faz com que os ex-votos deixados para o Divino Pai Eterno sejam peças muito singulares na cristandade, pois não seguem o modelo tradicional, mas também não perderam vigor, ainda sendo entregues junto ao santuário, enquanto a entrega de ex-votos pintados tem rareado em outros centros devocionais e perdido muito do seu sentido. É muito comum a gente pensar que esvotos sejam apenas coisas que encontramos nas igrejas, capelas, ermidas e em outros lugares que, de alguma forma, as pessoas entendem estar relacionados com um santo e que a própria igreja acaba trabalhando com essa imagem, como é o caso do Santuário de Aparecida, de Trindade ou mesmo Bom Jesus da Lapa, por exemplo. É mais ou menos natural a gente entender o deslocamento de função que os objetos do cotidiano acabam sofrendo para que as pessoas possam doá-los para esses espaços, como muletas, andadores, aparelhos ortopédicos e até mesmo automóveis, joias, roupas, e um universo de coisas que poderia surpreender qualquer um. Afinal, se alguém olha uma moto parada em cima de uma calçada, não deve cogitar que ela seja um agradecimento por um milagre ocorrido naquele lugar, não é? Pois bem, se você for ao Santuário de Trindade, talvez poderá ver ainda uma moto CG Titã colocada dentro da Sala dos Milagres. E fica claro, mesmo que seja depois de ler a notinha explicativa que colocaram do lado da moto, que ela está ali por conta de um milagre. Mas quando pensamos em peças esvotivas como esculturas ou pinturas em telas que estão presentes em Trindade, é difícil associá-las a algo que não seja os esvotos. Por exemplo, é muito complicado falar que elas são arte. E que seja bem explicado. Esse é aquele conceito antigo de que arte só é aquilo que está no museu, que é consagrado, que é belo, entre aspas. Esse conceito, na verdade, não é muito correto, porque ignora um monte de coisas, mas ainda é muito comum no pensamento de muita gente. A gente pode até voltar com esse papo em outro momento, certo? Mas voltando ao assunto, essas esculturas, essas pinturas não são apenas obras de arte, como também mostram, de uma forma bem interessante, como se dá o processo de influência entre obras consagradas e a arte popular. Muitos pintores regionais se inspiram nos esvotos para produzir suas próprias obras e acabam levando esse estilo para outras temáticas. As obras que têm o estilo chamado naif têm muito da estética dos esvotos, mas não só deles, e sim de todo um universo de obras que não teriam aquele estilo clássico ou acadêmico de se pintar e representar o cotidiano. Por outro lado, muitos autores de esvotos, alguns anônimos, outros conhecidos na região dos santuários, acabam incluindo em suas obras elementos que podem dizer para nós que ele conheceu alguma obra famosa, clássica, como o Grito do Ipiranga, do Pedro Américo, ou alguma obra do Benedito Calixto, ou do Cândido Portinari, como o Plantador de Café. Essa percepção se dá nos detalhes, e ver os esvotos de Trindade ajuda a gente a perceber as possíveis influências que eles têm. Mas essas imagens não são importantes só para os fiéis. Elas acabam criando toda uma dinâmica e o costume de visitar a Sala dos Milagres, muitas vezes que esses romeiros chegam em Trindade, depois de andarem dias desde as suas cidades de origem até o santuário. A Romaria dos Carreiros sai de muitas localidades em Goiás e até fora de Goiás e merece uma conversa só para ela. É um momento muito significante para diversas comunidades e é esperado pelas pessoas durante o ano inteiro. Voltando ao assunto dos esvotos, esses romeiros se dirigem até a Sala dos Milagres para verem as diversas peças que estão ali expostas. São equipamentos domésticos antigos, réplicas de objetos do campo, algumas curiosidades, como um bezerro de duas cabeças empalhado, uma grande cruz que foi carregada por um romeiro durante anos na sua jornada entre Caruaru, em Pernambuco, e Trindade, as roupas do cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, morto devido a um câncer muito agressivo, ou mesmo as roupas da menina Ada Cida, que tinha apenas 10 anos quando faleceu, durante uma romaria de Trindade em 2002. E tem as pinturas. Cada romeiro que observa essas imagens acaba contando sua própria versão da história ali pintada. A igreja sabe muito bem o poder que essas imagens têm no imaginário das pessoas. Tal forma que no seu projeto de construção e embelezamento da atual catedral, mandou serem feitos vitrais com diversos temas. Tem narrativas do Velho e do Novo Testamento, representações dos sacramentos da igreja. Talvez os vitrais mais impactantes sejam aqueles que reproduzem alguns dos esvotos mais conhecidos que estão na Sala dos Milagres. Um deles, talvez o mais conhecido, é o esvoto da onça. Resumidamente, ele mostra o ataque de uma onça pintada a um homem que está caído e sem defesa perante a fera. E uma grande legenda narrando como se deu o livramento do caçador, que ao clamar pelo Divino Pai Eterno se viu livre da fera, a qual atacou um outro companheiro, possivelmente bem menos devoto e que acabou parando na barriga da onça, esse esvoto exposto na sala dos milagres mostra um homem simples, descalço. E essa onça, ela estava sendo atacada porque ela comia as criações dele e dos outros proprietários da região, numa zona de mata pouco densa. Já o vitral colocado na igreja mostra uma cena bem mais impactante. A mata parece mesmo quase uma floresta amazônica. O caçador tem algo de sertanejo de história, com bota, cabelo bem definido, sem barba e uma espingarda muito bem desenhada. E o mais importante, aparece a figura de Deus Pai, a moda das imagens que remetem lá ao Velho Testamento, envolto em nuvens, com as mãos espalmadas em direção à cena, e das suas mãos sai um filete de luz que vai direto para a onça. Não tem indicação de nenhum segundo personagem que foi atacado pela onça, mas é uma narrativa visual com um impacto muito diferente daquela que está na Sala dos Milagres. Mas então chegamos à questão. Pensar sobre os ex-votos de Trindade pode oferecer o quê sobre o entendimento dessa comunidade que ali está? Alguns aspectos são importantes pontuar. São imagens que narram acontecimentos de um modo mais detalhado do que simplesmente dizer um milagre foi esse. O grande ponto de destaque mesmo é a ambiência dos ex-votos. 9 em cada 10 deles não têm representação de nenhum ente divino, mas o espaço onde elas estão expostas tem um altar consideravelmente destacado para o Divino Pai Eterno, que faz, em geral, os devotos passarem diante dos ex-votos antes de ir orar aos pés do santo e muitas vezes deixarem eles próprios seus ex-votos. Na Europa, especialmente na França, onde tem um estudo mais detido sobre esse tipo de obra, essa ausência do ente divino começa a ser interpretada como um enfraquecimento do costume da entrega dos ex-votos, já que as pessoas vão perdendo o sentido de fazer esses desenhos, esculturas e de entregar. Muitas vezes ele vai sendo substituído por fotografias ou mesmo por ex-votos industrializados, como as peças de cera. Já no Brasil, existem estudiosos que olham para esse processo e, em especial na Bahia, falam que isso é uma coisa diferente, apontando que não representar o divino não é ignorá-lo ou coisa do gênero, mas reconhecer que o milagre ali representado é um milagre de longo termo. O que significa isso? Significa que o acontecimento apresentado pelo fiel no seu ex-voto é apenas um instante dentro dos diversos instantes de intervenção divina na vida do fiel. Então, o agradecimento não seria sobre aquele evento somente, mas sobre vários eventos catalisados naquela imagem. Assumindo então que a ideia do milagre é um milagre de longa duração, podemos dizer que, no fundo, toda a ambiência da Sala dos Milagres de Trindade é um próprio ex-voto, pois todos eles procuram apresentar os milagres cotidianos que são possibilitados pela intervenção do Divino Pai Eterno, presente para além dos limites da própria imagem, configurando de um modo complexo o jeito de agradecer o Divino pela vida como um todo, em cada momento que o fiel passa. Obrigado por você acompanhar esse especial sobre ex-votos, principalmente aqueles que são entregues para o Divino Pai Eterno em Trindade, no estado de Goiás. Espero que tenha ajudado a você entender um pouco mais sobre aqueles objetos que são apresentados nessas salas especiais, como no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, o Juazeiro do Norte, no Ceará, e tantos outros lugares tidos por sagrados pelos devotos, ou mesmo em museus, independente de você estar entre os fiéis que acreditam na importância dessa ação, que é deixar o objeto junto ao seu santo ou à sua santa de devoção. O que eu apresento aqui foi parte da minha pesquisa de doutorado, que está disponível no acervo da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. É muito importante também lembrar que esse especial foi feito com recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. Fico muito feliz pela sua audiência. Continue acompanhando os próximos episódios e, se você tem alguma sugestão, crítica ou mesmo quer fazer algum comentário, entre em contato pelo nosso e-mail sincroniahistorica@email.com. É com email.com. Siga também pelo Instagram, pela @sincroniahistorica. E até a próxima!